A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6h30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, gente, bom dia para você que está ouvindo o nosso Apostando no Semiárido, mais um domingo, hoje 2 de novembro, mais um mês começando, minha gente do céu, o Natal já é amanhã, já estamos em novembro, meu Deus do céu. Pois é, 2 de novembro, hoje é dia dos finados, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas vamos lá, então começando o nosso programa com música, porque temos que comemorar a vida.
Fácil de acessar. Pediu que eu criasse um e-mail, pois este era o melhor meio para se comunicar. Contou sobre uma internet, disse que se eu quisesse era só conectar. Vixe, eu perguntei, conectar o quê? Sou nascido lá na serra, meu beijo foi uma gamela, meu brinquedo maracá. Sou carente de estudo e o que conheço do mundo é a festa de vaquejada, um bom forró dilatada, perneira, chapéu, bornal. Não conheço internet, nem MEI, nem disquete, mas em matéria de flerte sou rei desse lugar. Morena, se tu quiser, deixa a tecnologia que eu te mostro a magia. Numa noite de luar, aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser, eu deleto a vergonha pra o amor acontecer. Aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser, cria um site de ternura para conquistar você.
Aí tão bom vai ser.
Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer.
Aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser.
Crio um site de ternura para conquistar você. Pediu que eu criasse um e-mail, pois esse era o melhor meio para se comunicar. Contou sobre uma internet, disse que se eu quisesse era só conectar. Aí eu perguntei, conectar o quê? Sou nascido lá na serra, meu beijo foi uma gamela, meu brinquedo maracá. Sou carente de estudo e o que conheço do mundo é festa de vaquejada, um bom forró dilatada, perneira, chapéu, bornal. Não conheço internet, nem MEI, nem disquete, mas em matéria de flerte sou rei desse lugar. Morena, se tu quiser, deixa a tecnologia que eu te mostro a magia. Numa noite de luar, aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser, eu deleto a vergonha pra o amor acontecer. Aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser, cria um site de ternura para conquistar você.
Aí tão bom vai ser.
Eu deleto a vergonha pra o amor acontecer.
Aí vai ser tão bom. Aí tão bom vai ser.
Crio um site de ternura para conquistar você.
Notícias quentes como brasa.
Brasa. Agricultora do sítio Jurema, em São José do Belmonte, lança o livro Vozes e Veredas, né? Natural do Ceará, a auxiliadora Cabral, 65 anos, diz que o livro conta um pouco das suas experiências enquanto mulher, trabalhadora rural e militante, né? Vamos ouvir então a entrevista feita aí por Juliana Lima, nossa comunicadora do SECOL.
Olá, Kátia, bom dia para você, bom dia ouvintes do programa Apostando no Semiárido. Kátia, hoje nós vamos conversar com a agricultora auxiliadora Cabral. Ela está lançando o livro Vozes e Veredas. E nós vamos conversar um pouquinho a respeito deste livro. Auxiliadora, bom dia. Que livro é esse, Vozes e Veredas?
Bom dia, Juliana. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço que esse programa está me cedendo, né, para fazer essa divulgação e essa apresentação desse livro. Bom, esse livro trata-se de uma síntese, ele é uma síntese, trata-se de um pouco do que foi a minha trajetória de vida, de militância, de trabalho, aqui em especificamente aqui em Pernambuco, em São José do Belmonte, no estado de Pernambuco, nesse Nordeste brasileiro, nesse país, e também a minha participação em algumas ações na América Latina e no Caribe. Bom, eu posso dizer que hoje sou uma trabalhadora rural, estou atualmente residindo na Jurema, sou apaixonada pelo campo, sou filha de agricultor e agricultora, minha vida inteira foi defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras rurais. Toda a minha experiência de vida e de militância foi e ainda continua sendo em defesa da classe trabalhadora rural. Esse livro, acredito que não é que eu tive a ideia de escrever ele, minha vida parece que foi surtindo instrumento que forneceu para outras pessoas o grande interesse, não só a mim, mas outras pessoas que trabalharam comigo, o interesse de escrever esse livro. Eu nem sonhava em escrever um livro, mas tinha uma amiga no Rio Grande do Norte, a Toinha, ela é jornalista, na época a gente trabalhava na educação política da arquidiocese, ela já dizia, você, seu jeito de vida já merece um livro. E quando você, se um dia pensar em escrever, eu quero escrever com você. Bom, depois os anos passam e as coisas vão acontecendo, eu vou fazendo as capacitações e eu participei de uma construção do livro que é chamado Uma História Muito Linda, e foi da Rede LAC, a Rede Latino-Americana, e eu sou uma das entrevistadas e entrevistadora desse livro. E essa capacitação, ela tinha esse objetivo, que é gerar essa vontade das pessoas participando, cada um escrever o seu livro. Bom, isso me fortaleceu e o tempo foi passando e passou 3 anos, eu passei escrevendo esse meu, resolvi, depois que me aposentei, eu estava trabalhando no Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, do qual eu sou uma das fundadoras desse movimento. E foi isso, o livro ele nasceu, acho que dessa vontade que não só eu, mas como milhares de mulheres como eu, tem muita história para contar. E eu via que o que eu vivi precisava que outras pessoas tomassem conhecimento do que eu vivi, que meu livro não fosse somente uma biografia, mas que esse livro trouxesse uma certa análise da conjuntura, dos vários momentos que eu tive a riqueza de participar, né, desde o período da ditadura militar, e que aprendi muito e que essa experiência precisava ser socializada. E um jeito de socializar seria escrevendo. E assim nasceu o livro. Foi assim, esse livro foi muito difícil, derramei muitas lágrimas, porque eu não tenho dinheiro e quando a gente não tem dinheiro as dificuldades aumentam. Mas assim, para o público tomar conhecimento, os leitores e as leitoras, esse livro, a pessoa que se propôs e que escreveu comigo, a coautora, ela trabalhou voluntariamente e eu pagava só suas passagens e muitas vezes eu tinha que colher fruto na roça para, né, com muita alegria, no meu terreiro, na minha roça tem as coisas para vender, era um coco, era uma algaroba, era uma manga, enfim, o que eu tinha, o que eu tenho para juntar o dinheiro e pagar as passagens da trabalhadora. E eu idealizei um livro ser construído coletivamente, por isso que o livro foi mais difícil. Eu não queria, porque se fosse para mim escrever o livro, eu tinha escrito um mês, dois meses. Mas o livro passou mais de 3 anos escrevendo e ainda não saiu como eu gostaria que fosse, que é com a fala das trabalhadoras rurais dos 9 estados do Nordeste. Eu ainda consegui de 8, falta a Bahia, com esse buraco que eu pretendo recuperar. E com a fala e com a participação das instituições que eu trabalhei, de outras pessoas que me conheceram, que a gente também conviveu nessa luta, né, de construção das organizações das mulheres. E eu dizia, meu Deus, eu quero fala, inclusive, de algumas trabalhadoras da América Latina também, de algumas trabalhadoras a nível nacional, mas infelizmente isso gastava muito e eu tentei ainda, mas eu tinha e continuo tendo uma dificuldade enorme, que é com a tecnologia, e a informação hoje circula pela tecnologia da informática e eu não domino, eu faço, mas não domino. Mas enfim, ele saiu muitas vozes, né, vozes e veredas nessa intenção de várias pessoas contarem e falarem sobre mim, não sou eu também falo, e eu trilhei por os caminhos, e como os caminhos que eu trilhei foram sempre caminhos estreitos, minha vida sempre foi construindo e começando, né? No movimento sindical foi começando, a educação política foi começando, no movimento de mulheres foi começando, enfim, por onde eu passei, eu tive a paciência de ajudar, né, a começar e deixar um pouco enraizadas as coisas.
Como a senhora está dizendo, foi um livro construído com muito trabalho, mas também, né, com muita satisfação. E onde é que esse livro pode ser encontrado? Quem tiver interesse de adquirir o livro Vozes e Veredas, da Auxiliadora Cabral, onde encontrar?
Bom, eu estou trabalhando nesse processo de onde ele vai ficar, mas já tem alguns lugares, né? Aqui em Serra Talhada tem, está localizado na casa da minha filha, que mora na BB. O telefone é 96182502. E na Secretaria da Mulher também, eu pretendo deixar com Mônica. Aqui encerra. Vou tentar, estão me sugerindo outros espaços, mas eu não posso afirmar ainda nesse programa. Em São José do Belmonte, na minha casa, que é na fazenda, quem vai para a cidade passa na porta da minha casa. E também no Boticário, né? E, enfim, não tem ainda uma coisa definida. Eu estou trabalhando ainda na divulgação, fazendo os lançamentos. Nós fizemos um lançamento em Belmonte, na minha cidade, no dia 27 do mês passado. Esse mês de novembro tem 2 lançamentos, um em Teresina, no dia 7. E entre 15 e 22 de novembro, deverá estar acontecendo na cidade do município de minha origem, que é o Barro Ceará. E 4 de dezembro é em Caruaru, na Academia de Letras. Bom, a partir daí é que as coisas vão se definindo. Certamente vai ter algumas gráficas. Eu acredito que em Recife o pessoal já está organizando alguma ação. Enfim, é tudo que eu posso afirmar até aqui. O SECOL também se propôs colaborar na divulgação e, consequentemente, no SECOL poderá ter livros que o pessoal de Serra Talhada poderá procurar. Eu vou fazer doação do livro para a Secretaria de Cultura e, a partir daí, veremos o desdobramento e como será. A única coisa que eu afirmo é que 8 de março de 2015 eu estou... A minha perspectiva é que eu já tenha esgotado essa primeira edição, se Deus quiser, e a partir daí começar a trabalhar a segunda edição. Estou trabalhando para isso, com o apoio de amigos e amigas, colaboradores e colaboradoras dessa obra.
Auxiliadora Cabral, agricultora, escritora, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo livro. Boa sorte, né, nessa divulgação e também na venda do livro. E muito obrigada por participar do programa Apostando no Semiárido.
Bom, eu agradeço, né, o programa Apostando no Semiárido. Inclusive, sou uma pessoa que nasci no semiárido e convivo até hoje. E que não só sou uma defensora, mas eu acho que eu não só defendo, mas eu contribuo para que o semiárido continue vivo e existindo. Obrigada.
Pois é, grande história aí, né, da nossa amiga auxiliadora que esteve no SECOL apresentando seus livros também. Quem quiser e tiver interesse, viu, pode ir lá no SECOL, que a gente também faz com que você possa ter acesso ao livro. A gente entra em contato com ela através do seu Josué. O seu Josué, que é o segundo, que é o secretário-geral, segundo não, ele é o secretário-geral do SECOL, uma pessoa maravilhosa, poeta também. E que levou a auxiliadora, uma das fundadoras aí do SECOL, para apresentar o livro, essa obra, né, obra de arte dela, obra-prima que deve ser respeitada e também apreciada por todos. Então, quem tiver interesse, vai lá no SECOL ou dá uma ligadinha que a gente providencia aí, né, o seu contato com a autora do livro, a senhora auxiliadora, e você terá então o livro nas mãos para ler e fazer uma boa leitura. Degustar com coisa boa, né? Pois é. A gente fez essa entrevista com o Manuel, mas infelizmente no último domingo não pôde ir ao ar. Mas vai hoje, porque foi um ato que houve em Petrolina no dia 21, que reuniu mais de 50 mil agricultores e agricultoras, inclusive vários agricultores da nossa região foram também, participaram desse grande marco, esse marco histórico político que houve em Petrolina e Juazeiro. O SECOL levou aí alguns agricultores e agricultoras e 99% dos membros do SECOL também participaram desse movimento. Um movimento que refletiu na mudança, né, numa mudança significativa, principalmente nas votações que a presidente Dilma teve no estado. Então a gente falou com o Manuel, o secretário executivo da ASA Pernambuco, né, ele esteve presente no movimento, vai falar um pouco mais e o resultado está aí. O povo nordestino, principalmente os pernambucanos, deram o resultado, né, a quem realmente deveria assumir a presidência da República, que foi Dilma. Vamos ouvir então o Manuel.
Bom dia. Então, no último dia 21, estivemos em Petrolina, uma grande mobilização, como você mesmo falou, Kátia. Pessoas que vieram de todos os estados do Nordeste, também do estado de Minas Gerais. E também aqui a região de Serra Talhada, a região do Pajeú, esteve representada com várias caravanas que saíram daqui, de Serra Talhada, Triunfo, Flores, Afogada em Gazeira. E então, o objetivo desse ato em Petrolina foi de, na verdade, em defesa, né, da política voltada para convivência com o semiárido, de políticas públicas voltadas para conversa com o semiárido, para que as políticas sejam continuadas e sejam ampliadas, né? Eu acho que esse foi o norte do nosso ato. Não deixar retroceder as políticas que já foram implementadas e, claro, solicitar mais a ampliação dessas políticas no semiárido, que hoje tem mudado a vida de muitas famílias.
Segundo informação que eu também tive presente, a própria Polícia Militar que estava no local, onde foi o maior ato, a maior mobilização que já houve, né, na região São Franciscana. Isso é um ponto positivo porque mostra a força justamente dos agricultores e das agricultoras do semiárido.
Claro, e assim foi um momento histórico porque em 2011 também tivemos lá, com uma mobilização também muito grande, claro, menor do que essa, né, reivindicando a mesma coisa, reivindicando políticas públicas de convivência com o semiárido, né, reivindicando aquilo que vai garantir que o agricultor, que a família agricultora consiga conviver no semiárido e consiga conviver bem no semiárido. Então, naquele momento, tivemos uma grande conquista e esse momento ele veio para selar aquele, ele veio para reforçar aquele e agora um evento bem maior, onde as famílias foram lá, né, e reafirmaram aquilo que tinha feito em 2011 e reafirmaram, né, essa necessidade da conservação e da ampliação das políticas públicas. Então foi muito importante, foi muito emocionante e, claro, quem foi para lá não foi induzido, quem foi para lá foi porque quis, porque viu a necessidade dessa grande mobilização.
Isso é sinal que nós, nordestinos, somos valentes.
Somos do coração valente.
É verdade, somos e o Nordeste todinho, né? O Nordeste deu a resposta aí, graças a Deus. Pois é, e os feirantes, Né? Os membros aí, os agricultores e agricultores que fazem parte da Feira Agroecológica de Serra Talhada, junto com os representantes das ONGs, SECO, no caso que foi Kelly Souza, do Centro Sabiá, que foi Riva Almeida, e da Dessu Baixa Verde, que foi o seu Nilson, né? Eles discutiram os preparativos do aniversário de 15 anos, que será comemorado em junho de 2015. Parece que é longe, né? Mas não é não, rapaz, porque quem diria? Um dia desse era janeiro, agora já é novembro, imagine dia em junho de 2015. É bem aí, como diz o Matuto, né? Na Bahia a gente fala assim. A novidade é que será essa semana, né? Será uma semana festiva. Essa semana do aniversário, a semana do aniversário será uma semana festiva, né? E os agricultores e agricultoras vão sortear aí um garrote. Um garrote, olha que bom, né? De um bode pular para um garrote, o negócio tá bom. O bilhete custa apenas R$5. Já pensou? Você ganhar um garrote, dá para fazer aí a festa junina todinha, viu? E serão vendidos todos os sábados, das 6 da manhã às 11 horas, na Praça Sérgio Magalhães, aqui no Centro de Serra Talhada, onde a feira acontece. Então, quem quiser, pode procurar já os feirantes a partir de amanhã, né? Que a partir de sábado, aliás, que é quando acontece a feira, já para comprar aí o seu bilhete concorrendo a um garrote, que será sorteado em fevereiro. Vai ser sorteado em fevereiro, então quem quiser pode comprar. Quem vai falar uns detalhes melhor aí é Maria Silva Lúzia, ela que é assim, a mola mestre, né? A salvadora da pátria da FAST e também a segunda secretária do SECOL. Maria Silva Lúzia, vamos ouvir, bom dia.
Bom dia, Kátia, bom dia a todos. Hoje a gente teve uma manhã assim que eu achei que foi bastante construtiva. Tem as propostas que a gente tem para o aniversário, né, dos 15 anos em junho, né, que a gente já está começando a trabalhar, a discutir questão de projetos, né, para estar colaborando com isso e dividindo os trabalhos para todo mundo.
Dentro dessa programação, Silva Lusa, percebe-se que vocês têm preocupação muito com relação ao consumidor. São propostas e vai ter também propostas de um bem, vocês estão discutindo. Eu acho que a gente já pode ir divulgando mais ou menos o que já foi pré agendado.
Bom, o que a gente discutiu foi fazer um bingo de um garrote. Cada rifa, cada bilhete custa R$5. Para que a gente possa fazer novas camisas, né? Um fardamento completo, um avental. E também a questão de estar trazendo pessoas de fora, que esse é o nosso objetivo. Pessoas que estiveram no início, né, dos trabalhos para formalizar essa Feira Agroecológica de Serra Talhada. A gente está querendo trazer esse pessoal e muitas pessoas de fora para conhecer o nosso trabalho aqui na Feira Agroecológica.
Então, a proposta é que seja realmente uma semana de comemoração.
Justamente. A gente sempre comemora o aniversário da feira na Semana do Meio Ambiente. Na Semana do Meio Ambiente. E se comemorar a semana inteira. E esse é o nosso objetivo, de estar fazendo a visita na área das outras pessoas, de fazer um seminário, discussões, trazer pessoas de fora para estar falando sobre esse momento. Tudo isso a gente está se planejando para que em junho esteja tudo certo. Antes de chegar a data prevista, a gente já esteja bem organizado.
Pois é, falou aí Silva Luz, é isso mesmo, né? Quem quiser comprar, viu, pode ir lá no SECO também. Pode ir no SECO me procurar, que aí eu resolvo, ligo para um, ligo para outro, e você vai sair de lá com seu bilhetinho na mão, com fé em Deus. Garanto que você vai ganhar. Alguém vai ganhar, aliás, né? Só não posso dizer que você vai ganhar, mas alguém vai ter que ganhar. Comprou, vai ganhar. Vamos de música? Vamos lá, vamos ver uma boa música aí.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mais um dia me montei. Não por um tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar tenente, e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro, laço firme, braço forte, num reino que não tem rei. La la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya.
Você sabia?
Você sabia? Sabia?
Então, você sabia, ontem foi o dia de Todos os Santos e hoje é dia dos finados. É comemorado desde o século XVIII, aliás, desde o século XIII, né? Como uma data reservada para as pessoas rezarem, né? Rezam e rezam pelos parentes e amigos já falecidos. Nesse dia é comum ver pessoas lotando cemitérios para fazer preces para os seus conhecidos, os seus entes queridos que já desencarnaram, ou que já morreram, ou enfim, né, para as pessoas que já não fazem parte mais das nossas vidas terrestres. Pois é, essa aqui é uma data muito famosa no México, pois eles celebram esse dia de uma forma diferente. Enquanto no Brasil aqui é lamentando, com lágrimas, com choro, né, com vela, com flores, toda essa tradição que deve também ser respeitada, os mexicanos comemoram de uma outra forma, né? Lá os cidadãos mexicanos fazem grandes festas nas ruas e deixam tudo bem colorido, o que atrai turistas de diferentes partes do mundo. Esse mundo é cheio de diversidade mesmo, é muito engraçado, né? Aqui uns choram, uns se lamentam, enfim. A gente brasileiro, né? Principalmente nós nordestinos, eu acho que... Não, independente de ser nordestino ou não, eu acho que a gente nunca está preparado, na realidade, para perder ninguém. Porque pensando bem... É uma situação muito complicada. Você ter alguém ao seu lado ali, de repente, a pessoa morre e você sabe que não vai ver nunca mais. Por isso que é importante valorizar enquanto tem. Valorizar enquanto está pertinho. Isso é que é importante. Perdoar, respeitar, amar, né? Entender o outro, ouvir, calar. É importante porque enquanto está vivo. Depois que morre, aí é como diz meu amigo Laís, todo mundo é bonzinho. Não pode ser assim, não. Se é bom na terra, valorize enquanto está aqui, está vivo, está do seu lado. Porque depois não adianta mais chorar o leite derramado, né?
Parabéns pra você. Parabéns pra você.
Pois é, parabéns então para todos vocês que estão aniversariando. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Eu desejo tudo de bom. É, para vocês, né? Para vocês agricultores, para vocês agricultoras, todas as pessoas que estão completando o ano, nossos parabéns e que fiquem com Deus. Só lembrando para vocês que o aniversário do Secor vai ser no dia 20 e 21. Né? Dia 20 e 21, o SECOL vai estar completando aí 20 anos transformando vidas no semiárido. Beijos e fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.